As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Ao contrário do que estava previsto e adiantado à Hertz por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, os alunos, professores e demais funcionários da Escola Infante Dom Henrique vão ser transferidos para a Escola Santiria, em vez das primeiras indicações se centrarem na Gualdim Pais. Ou seja, houve aqui claramente um volte-face neste processo, sendo que até o próprio agrupamento de templários, durante esta segunda-feira, emitiu um comunicado a confirmar a mudança, mas para a Gualdim Pais. Foi Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que colocou um ponto final nessas dúvidas, deixando claro que o fecho da Infante Dom Henrique será uma realidade e que as crianças irão ser colocadas na Santiria.
A Escola Infante Dom Henrique não tem condições de segurança para as crianças e, portanto, ir-se-á proceder à transferência dos alunos, dos funcionários, dos professores da Escola Infante Dom Henrique para a Escola Santa Iria. Para a Escola Santa Iria. Não estava nada previsto, foi abordado. Nas reuniões que aconteceram, foram abordadas várias hipóteses, não tendo ficado nada decidido. As pessoas é que tomaram as coisas como dados adquiridos, quando não é. Portanto, o que é que está decidido? Escola, primeiro ciclo da Infante Dom Henrique, transita para a Escola de Santiria. Não vai haver qualquer intervenção escolar na Escola Gualdim Pais. Até porque a Escola Gualdim Pais é uma escola de segundo e terceiro ciclo que não está na alçada do município e, como sabem, estamos num processo de descentralização. E aquilo que nós pretendemos da Administração Central do Estado é que nos deem o dinheiro para se fazer as obras necessárias, nomeadamente a retirada do fibrocimento, a requalificação de toda a rede elétrica da Gualdim Pais, bem como as alterações às janelas que a mesma tem, para além de outro tipo de intervenções que já estão identificadas e que têm que ser feitas. Portanto, volto a dizer, Infante Dom Henrique, primeiro ciclo, passará para a Santiria.
Quem não poupou nas críticas foi o Partido Social Democrata. A vereadora Célia Boné acusou Hugo Cristóvão de dar o dito pelo não dito num curto espaço de dias, referindo que fica patente que o PS governa sem rumo e sem estratégia, num tom de quero, posso e mando. E Paulo Macedo, diretor do agrupamento, também não se livrou das críticas.
A senhora Presidente diz hoje algo que é contrário àquilo que foi dito ou admitido pelo senhor Vice-Presidente da Assembleia Municipal na última sexta-feira. Portanto, quando foi questionada esta situação do encerramento da Escola Infante Dom Henrique, aquilo que foi perguntado e que foi depois esclarecido pelo Sr. Vice-Presidente foi que os alunos da Infante seriam transferidos para a Escola Gualdim Pais e estes que estão na Escola Gualdim Pais seriam transferidos para a Escola Santiria. Nós tomámos conhecimento, nós, vereadores do PSD, tomámos conhecimento destas decisões nesse dia pelo público, pela população, e foi com total admiração, para não dizer perplexidade, que tomámos conhecimento destas alterações que, no nosso entender, são muito significativas para tomar. Esta atitude, que, ao que tudo indica, e aquilo que tivemos conhecimento, que foi e que foi confirmado pelo Sr. Vice-Presidente em Assembleia Municipal, foi uma decisão do Diretor de Agrupamentos da Escola, o diretor dos agrupamentos das escolas e pelo próprio senhor vereador da Educação. E deixou-nos muito surpreendidos porque, de facto, isto tem muito pouco a ver com democracia, que é aquilo que temos vindo a falar nos últimos tempos. Esta parte, esta atitude do senhor diretor do agrupamento, sinceramente, a mim não me admira, pois é conhecido já o seu fascínio por políticas e regimes comunistas onde o líder não dá qualquer satisfação aos demais e, portanto, para mim, pessoalmente, confesso que não me deixou surpreendida. O líder decidiu sozinho e, portanto, não deu conhecimento sequer aos diretores das escolas, aos professores, aos colaboradores, ou seja, aos funcionários das escolas, nem às associações de pais. Ou seja, não houve conversação com nenhum destes intervenientes. Por parte do Sr. Vereador, que tem outras responsabilidades, tem a responsabilidade de responder para aquelas pessoas que votaram nele, que votaram no Partido Social, no Partido Socialista, e também tem a responsabilidade de ver os interesses de quem não votou no Partido Socialista e votou no PSD. E, portanto, tem que pensar que os vereadores que estão aqui eleitos pelo PSD não estão aqui a fazer figura de corpo presente e, portanto, têm que ter conhecimento de alterações que são significativas para o futuro.
O Partido Social Democrata de Tomar exige a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para debater o estado da educação no Conselho. Num comunicado enviado para a ERTS, a Comissão Política Conselhia recua até à última semana, à altura em que, acusa, foi conhecida a decisão unilateral da Governação Municipal Socialista de encerrar a Escola Básica Infante Dom Henrique, transferindo os alunos para a Escola Gualdim Pais e, consequentemente, os alunos desta para a Escola Santiria, opção defendida pelo vice-presidente da Câmara Municipal e pelo diretor do Agrupamento Templários em Assembleia Municipal no dia 26 de abril. O texto não deixa de apontar o volte-face já noticiado. Poucos dias depois, na reunião de Câmara deste dia 29 de abril, a presidente da Câmara vem anunciar que, afinal, os alunos da Escola Básica Infante Dom Henrique serão transferidos para a Escola Santiria e os da Escola Gualdim Pais ali permanecem, sendo que os sociais-democratas consideram esta mudança como uma clara desorientação da governação socialista, que comprova a falta de preparação e fundamentação para lidar com um assunto tão sensível e de tão grande importância para o futuro do nosso Conselho, como é a educação, que afeta a vida de centenas de alunos, famílias, funcionários e professores. Todo este processo assume particular gravidade pelo facto de ser gerido de forma autoritária, com falta de transparência e desprezando eleitos, direções escolares e a comunidade tomarense. Desta forma, o Partido Social Democrata considera assim necessária e urgente a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar para um debate alargado sobre a educação e a eventual reestruturação dos equipamentos escolares. A loja Pinheiro Bravo, situada na Rua Infantaria 15, em Tomar, foi palco para a apresentação de uma travessa dedicada à festa dos tabuleiros. Está em causa um artigo criado em exclusivo para a Pinheiro Bravo, com registro para um trabalho de aguarela de Cristina Barata, numa produção da Vista Alegre. Registro para a presença de diversas individualidades, em especial de Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, que destacou o papel das entidades particulares na promoção da festa.
É uma componente muito importante, não só para a promoção da própria festa, mas do próprio Conselho. E há aqui duas coisas que eu gostaria de realçar, se me permitem. Primeiro, foi um trabalho 100% de iniciativa privada, do Joaquim, e com uma artista tomarense, a Cristina. E, portanto, a ideia partiu deles. O poder público nada tem a ver com esta ideia, com esta iniciativa. A única coisa que temos que fazer é apoiar, porque efetivamente está a sair, estes produtos estão a sair no ano da festa dos tabuleiros, mas são produtos, penso eu, mas o privado é que sabe do negócio, mas são produtos que se vendem perfeitamente ao longo dos 4 anos e, portanto, estamos a divulgar o Conselho, estamos a divulgar a nossa festa durante 4 anos e permitam-me também dizer que estão aqui alguns produtos que podem perfeitamente fazer parte daquilo que é o nosso kit de ofrendas institucionais. E, portanto, estão de parabéns à artista, o Joaquim, e, portanto, só temos é mesmo que apoiar. É importante também realçarmos aquilo que é a iniciativa privada. Nem tudo compete ao poder político, nem tudo compete ao poder público. A iniciativa privada tem que ter iniciativa e tem que ser acarinhada quando tem essa iniciativa, como é o caso.
Joaquim Figueiredo, proprietário do Pinheiro Bravo, quis destacar, por sua vez, o facto de a Vista Alegre se ter associado a esta iniciativa.
Chega-se à Vista Alegre quando se tem boas relações com o Grupo Pesabeira. No nosso caso, nós trabalhávamos acima de tudo com a Bordal Pinheiro. E depois, quando surgiu a ideia de fazer uma peça especial para a festa dos tabuleiros, a Vista Alegre é claramente a melhor empresa nacional de porcelanas, é mais prestigiada também. E então tentámos, junto da nossa comercial da Bordal Pinheiro, chegar à Vista Alegre. Não foi muito fácil de início, porque estas empresas são muito grandes e fazer trabalhos mais pequenos é um bocadinho complicado. Mas graças à nossa comercial conseguimos, com alguma luta, chegar ao produto final.
O produto vai estar disponível para quem quiser adquiri-lo aqui na loja, não é?
Sim, a travessa da Vista Alegre só está disponível aqui na loja. Portanto, a travessa, como a toalha e os outros artigos, só vão estar disponíveis aqui mesmo na loja. Boa parte do produto já está esgotado. Não falta muito já para esgotar. A Vista Alegre está disponível para nos produzir mais travessas, embora as toalhas não possam ser produzidas porque o tempo que é necessário, que são 4 meses, já não vai ser possível ter as toalhas antes da festa dos tabuleiros.
É já neste sábado que terá lugar mais uma edição do Congresso da Sopa de Tomar. Será a 26ª realização de um evento pioneiro a esta escala gastronómica e cujo sucesso tem merecido réplicas de norte a sul do país. Não quer demais recordar, o Congresso da Sopa tem uma vertente solidária, neste caso de auxílio ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Os portões do Jardim do Mouchão vão abrir portas no sábado pelas 12h30, sendo que irão estar a degustação 50 sopas. O tempo esse vai ajudar, ou seja, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto sol com temperaturas na ordem dos 30 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O índice de risco de incêndio vai subir dentro dos próximos dias, sendo expectável que neste fim de semana haja registro para algumas limitações na utilização do fogo, nomeadamente na realização de queimas e queimadas. Nunca é demais recordar que em vigor está a lei que obriga à comunicação prévia da intenção de promover as citadas intervenções agrícolas florestais. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o calor vai ser dominante, com temperaturas máximas na ordem dos 30 graus e, por vezes, com rajadas de vento fortes. Por isso, não arrisque. Durante os próximos dias, a chuva deverá estar de volta na segunda semana de maio. Não realize queimas pela sua segurança e pela de quem o rodeia.
Rádio Air, informação.
A centenária Fonte da Bica, no lugar de Alvarangel, na freguesia de São Pedro, foi inaugurada depois de ter sido requalificada pela Junta. O momento contou com o descerramento de uma placa alusiva e a homenagem ao casal António dos Santos Lourenço e Laurence Borges, que doou o terreno adjacente à fonte, onde se encontra a mina, de onde provém a água. Maria de Lourdes Ferro Mal, presidente da Junta de São Pedro, lembrou o processo que levou à concretização desta inauguração.
A Junta de Freguesia, já há alguns anos, no tempo do Sr. Vicente, Presidente da Junta, lutou para manter disponível para a população, e que é um bem que a população tinha e tem todo o direito de usufruir, porque é um bem público, é uma fonte pública, é mais que centenária. A Junta de Freguesia teve, nesse contexto, e até lutou em tribunal por esta fonte. Houve um acordo que, como se calhar a maioria sabe, não sei se todos, em que esta fonte estava a meio da propriedade, e o acordo foi nós, Junta de Freguesia, puxarmos a fonte para o fim da propriedade. Contudo, todos os usos e frutos da mina da fonte ficaram, portanto, salvaguardados. E, neste sentido, esta é aquela história que, se calhar, nem todos sabiam. Tivemos a sorte de nos conhecermos, eu e o António Borges, e a Laurence, eu julgo que os posso tratar assim?
Sim, então,
há uns meses atrás, noutro contexto também. E porque este casal agora reside também aqui na nossa freguesia e em Alvarangel, adquiriram este terreno. Adquiriram. No outro, passaram-se algumas situações e, posteriormente, o Sr. António Borges e a Sra. Laurence tiveram a amabilidade de o oferecer à Junta de Freguesia, com que nós ficamos muito gratos. A Assembleia de Freguesia também anuiu e concordou com esta doação. Fizemos a escritura em novembro e hoje estamos aqui a fazer uma inauguração.
Seguiu-se a intervenção de António dos Santos Lourenço, que abordou as razões pelas quais entendeu doar à Junta de Freguesia este terreno adjacente à fonte.
A operação imobiliária que se fez e que, e a gente resolvemos
fazer a doação, porque quando falei com a Lourdes, contou-nos a história, e nós fomos logo os primeiros, com a minha esposa também, a dizer: a água pertence ao povo, a água não deve pertencer às pessoas privadas. A natureza não precisa de nós, mas nós precisamos da natureza. Isto aqui é uma coisa muito importante, muito fundamental. A gente acreditamos muito nas pessoas e nas coisas que devem pertencer a todos. Ao trabalho, mas também à parte coletiva. Isto aqui fazia parte das coisas coletivas. Foi por causa disso que tínhamos mesmo no nosso coração de fazer este gesto. Às vezes o dinheiro não é tudo na vida, e nós sabemos, os primeiros na nossa família, o mais importante é a saúde, e há outras coisas que dão mais valor, mas por causa disso eu espero, e não queremos, não estamos a fazer isso para ter publicidade, porque a gente podia ter feito isto também assim, sem outras coisas e pôr à frente. Eu acho que é muito importante, e sobretudo o que fizemos aqui foi a pensar para as pessoas de Alvarangel, e depois também tomar, porque eu vejo, e as pessoas que, como a gente também tomar, vinham aqui também buscar água. Pronto, eram só estas palavrinhas que eu queria dizer. Somos residentes aqui em Alvarangel, a minha esposa vai fazer anos no dia da festa, e pronto, quer dizer, vamos cá estar. Não sei, assim vou evitar uma prenda também, porque assim pronto. Obrigadinho, estou muito contente e estou muito feliz de ser residentes aqui e de estar com vocês todos, e pronto, muito obrigado. E obrigado pela homenagem também.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, dia 26 de maio temos eleições para o Parlamento Europeu. Sim, é mesmo verdade, mas não parece. Já alguém ouviu discutir seriamente a Europa neste período eleitoral? Eu não. O que ouvi foi António Costa dizer: quer pedir um voto de confiança a este governo, a esta governação, nestas eleições para o Parlamento Europeu. E pasme-se, um dos autores do Partido Socialista, com o cabeça de lista Pedro Marques, fala em contas certas. Afinal, estamos a falar da Europa, ou estas eleições são um teste ao governo como o PS pretende? Mas não é uma atitude exclusiva do Partido Socialista. Nuno Melo, do CDS, disse: o que eu peço a cada eleitor é que tenha nestas eleições uma moção de censura ao governo. E Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, admitiu: é inevitável que os eleitores vão avaliar nas urnas a satisfação com esta solução de governo. Os partidos políticos estão, de facto, a transformar estas eleições europeias numas primárias das legislativas que decorrem em outubro. Como disse há poucos dias António Barreto, não é estranho que a Europa tenha ficado fora dos discursos do 25 de Abril? Não é isto uma enorme contradição? Os mesmos partidos que lamentam a abstenção e desinteresse pelas questões europeias são os mesmos que desperdiçam oportunidades para mobilizar e envolver os cidadãos no projeto europeu. E tanto que há para falar da Europa. Desde logo, a influência determinante que a União Europeia tem na política interna, sendo responsável por cerca de 85% das leis e políticas implementadas nos Estados-membros. Mas também porque existem temas e desafios incontornáveis no nosso futuro coletivo, como são as consequências do Brexit, as migrações, a moeda única, as alterações climáticas, a união bancária, a tecnologia, a energia, as relações internacionais com nações fora da União Europeia, como é o caso dos Estados Unidos, da América, a Rússia e a China, e os extremismos e populismos. Se a campanha eleitoral estivesse centrada nestes e outros temas relevantes para a Europa, não estaríamos todos nós em melhores condições de decidir, em consciência, os mais bem preparados para nos representar no Parlamento Europeu? Uma União Europeia forte, democrática e unida na diversidade é a chave para a prosperidade, liberdade e justiça social dos europeus. A defesa dos valores de Abril também passa por políticas europeias que respeitem e defendam o nosso país e os portugueses no panorama europeu. Ontem, o Partido Social Democrata apresentou o seu manifesto eleitoral programático para as eleições europeias. Um documento merecedor da atenção de todos e que detalha aquilo que os portugueses poderão esperar de Paulo Rangel e da sua equipa no Parlamento Europeu. É nestas iniciativas que nos devemos concentrar e no que cada partido propõe defender no Parlamento Europeu. Dia 26 de maio vamos votar, mas votamos a pensar na Europa.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.